há 40 anos no ar, levando o conhecimento e a informação para quem vive o agro. Copérdia informa. Em 30 segundos, começa o programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Somos feitos de atitude, somos Copérdia.
Supermercados, agropecuárias e postos de combustíveis Copérdia. Qualidade e muito mais vantagens para o cooperado Copérdia no dia a dia do campo e da cidade.
Somos feitos de atitude, somos Copérdia.
Copérdia, somos feitos de atitude.
Nasce o dia, já tem gente na lida. Sol desponta e aquece a esperança. Mão forte que planta o futuro, com fé no peito e alma que não cansa.
É no trabalho que a força se encontra, é lado a lado que a gente vence. Do grão à mesa, da terra à cidade, é do campo que a nossa alma pertence. Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão. Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão.
Olá, amigos! Está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Estou chegando desejando que você esteja bem, principalmente com saúde, que é o bem mais precioso. Abraço a todos que estão conosco, especialmente o produtor rural associado da Copérdia, que faz do seu dia a dia uma doce rotina de produzir com excelência. O Nossa Terra, Nossa Gente tem mais de 4 décadas de história. E a conexão entre a Copérdia, seus cooperados, clientes, fornecedores e amigos. O programa é voltado para assuntos técnicos, institucionais, de mercado, eventos, tudo que interessa aos associados produtores.
Nossa terra, nossa gente, o programa da Copérdia.
Eu sou jornalista Herter Antunes, produtor e apresentador. Adilson Luckman é o editor profissional que dá vida ao programa e faz o roteiro. Sejam todos bem-vindos a mais um Nossa Terra, Nossa Gente.
Destaques do programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Hoje é dia 3 de maio de 2026. O presidente Wandoir Martini revela qual o tema que nós vamos abordar no programa de hoje, presidente.
Bom, Herter, primeiro saudar você, saudar os colegas de trabalho, saudar todos os nossos amigos, prestador de serviços, parceiros de negócios, fornecedor, clientes da cooperativa e principalmente a todo o nosso quadro social, né? Os associados, e toda essa grande família Coopera. Herter, vamos falar um pouquinho sobre o primeiro trimestre da cooperativa, vamos contar um pouquinho como é que a gente foi, né? A superação das nossas metas. Embarcado nisso, quero dar uma opinião aqui que a gente está observando dessa desacomodação global que a gente está tendo aí nos últimos períodos, que isso preocupa a gente. Enfim, vamos comemorar o primeiro trimestre de forma muito positiva, mas temos que a comemoração ela tem que ser um pouquinho comedida. Pelo que a gente observa no segundo trimestre, a gente pode ser que não tenha a mesma resposta. Felizmente, né, para o bem da empresa, a gente fechou um trimestre muito bom. Então isso com certeza ajuda a gente a enfrentar a turbulência que a gente vai ter aí, na nossa opinião, no segundo trimestre de 2026.
Qualidade Copérdia. Processos e acompanhamento do campo à cidade.
Na semana que passou foi realizado um treinamento com os produtores de suínos envolvidos no P+1. A reunião foi na ACERC e quem coordenou os trabalhos foi Salvador Júnior, da Agrines, que faz um resumo dos trabalhos.
Então, na última sexta-feira, 24 do 4, nós realizamos um curso de formação de agentes de transformação. Esse curso ele tem o propósito de capacitar as pessoas no uso de metodologia de gestão, principalmente para a aplicação na atividade de suinocultura, na qual a gente faz o acompanhamento da Copérdia há mais de 12 anos. E esse é o método que a Copérdia utiliza, né, para fazer realmente a gestão. E neste curso, a gente acabou trabalhando muito a parte de gestão de pessoas, gestão da informação, metodologia de gestão, que é o P+1, e também a parte de planejamento e acompanhamento de tudo isso ao longo do ano. Então, as pessoas conseguiram verificar que, na atualidade e nos desafios da suinocultura, hoje o grande trabalho realmente está focado com uma base essencial, que são pessoas e informação para a tomada de decisão. Então, ao contrário do passado, onde a gente se preocupava muito mais em fazer algumas alterações de estruturas ou de algumas outras situações que a atividade cobrava, como genética, nutrição, hoje realmente você precisa ver as pessoas que estão envolvidas, mesmo que seja familiar. Mas talvez você pode fazer algumas adequações, fazendo com que a pessoa faça aquilo que ela mais se aproxima do melhor dela. E aí, com isso, a gente consegue tirar aí resultados ainda melhores. E além disso, lógico, fazer acompanhamento através das informações. Então, saindo um pouquinho do intangível, né? Estamos trabalhando bem, estamos trabalhando bastante, ou já fizemos de tudo. Então, agora a gente acaba medindo através dos números para ver se as nossas escolhas realmente elas são as mais corretas e está vindo ao encontro dos resultados que a gente espera. Então, esse foi o trabalho realizado ao longo do dia, né, no dia 24, então, e teve uma participação em mais de 30 pessoas, além da equipe técnica, produtores, né, de leitões e também a parte da multiplicadora e também das alecrias e quarto sítio da Coperd, tá? Então, envolvendo praticamente todo o ciclo de produção, né, para a gente tirar aí o melhor proveito realmente do que a gente tem disponível para a produção.
Leite Copérdia, mais qualidade e produtividade para o cooperado.
Uma propriedade rural ou empresa rural, como se convencionou denominá-las, precisa adotar algumas práticas para ser eficiente. Ter foco na atividade, ser profissional, investir em novas tecnologias, ter mão de obra de qualidade, enfim, um conjunto de ações que dão bons resultados, como explica o gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante.
Então, Herter, a nossa conversa hoje diz a respeito do que faz uma propriedade ser eficiente na produção de leite. Na verdade, é um conjunto de fatores. Nada isolado dá bons resultados. Então, um resultado eficiente na produção de leite, ele é alcançado através de uma gestão adequada, uma boa nutrição, fazendo melhoramento genético, oferecendo aos animais bem-estar animal e também fazer o controle de custos, o controle de despesas. Quando isso acontece, ou seja, esses pontos trabalham juntos, a produção de leite cresce na propriedade e o custo reduz. Então, um dos pontos importantes, como eu mencionei, é a nutrição. A nutrição do rebanho precisa ser através de uma dieta equilibrada, investir na produção de silagem de alta qualidade, ter água limpa e abundante à disposição dos animais e ter pastagens bem manejadas. Então, alguns pontos importantes da nutrição. Quanto à genética, que é um fator extremamente importante, então sempre buscar ter uma vaca equilibrada, uma vaca longeva, uma vaca de alta produtividade, associados a um teor de sólidos também elevado. Algumas práticas importantes de bem-estar animal, uma delas é oferecer sombras, boas áreas de sombras, de descanso para os animais. Outra tecnologia é a ventilação, é oferecer banho para os animais, oferecer uma cama seca, um espaço confortável na cama, espaço no cocho de alimentação, espaço adequado nos bebedouros. Tudo isso faz parte do bem-estar animal. E quanto ao manejo, que é um ponto importante também, sempre cuidar no controle da mastite, ter a vacinação do rebanho em dia, fazer uma rotina de ordenha eficiente. E também, quanto à gestão, que é um ponto fundamental, ter o conhecimento da receita por litro, do custo de produção por litro, da produção de leite por vaca, a taxa de prenhez, o intervalo entre partos. Então, a propriedade que consegue fazer a gestão de todos esses fatores, ela consegue ser eficiente na produção leiteira e também, por outro lado, ter uma boa rentabilidade com a atividade leite.
Suínos Acopérdia. Mais qualidade e produtividade para o cooperado.
Ou as últimas semanas estão marcadas por quedas sucessivas no preço do suíno vivo. A desvalorização naturalmente preocupa o setor, mas é assim que funciona a lei de mercado. A cooperativa não define o preço, ela apenas repassa. Nos últimos 2 anos, a atividade foi rentável e agora enfrenta essa turbulência, como revela o gerente do Fomento de Agropecuária, Arlan Lorenzetti.
Então, Herter, nós não podemos nos furtarmos de falar sobre a atual realidade do mercado de suínos, em relação a preço, principalmente, né? Até porque nós temos hoje boa parte da produção verticalizada, terminação, creche, onde o produtor tem, independentemente do custo de produção e do preço base do suíno, ele tem uma tabela de rentabilidade, mas nós temos um ciclo muito importante que depende, sim, do preço base do suíno frente à sua rentabilidade, que é a criação de leitão, principalmente. E nesse contexto geral, o que eu vou falar aqui, tenho certeza que não é novidade para ninguém. Nós temos hoje uma enxurrada de informações de mercado, algumas mais verdadeiras, outras nem tanto. E a gente precisa ter um pouco de transparência no que nós mesmos interpretamos como verdadeiro. Então precisa ter algumas informações e no nosso caso a gente olha muito para o que a nossa cooperativa central, a Aurora Coop, nos informa sobre o mercado, o que a direção nos informa e o que os nossos parceiros comerciais que têm contato no mundo inteiro conseguem também trazer informações reais. Nós percebemos que o mercado de suíno neste ano ele enfrenta um cenário muito forte de pressão de margens, né? Todo mundo tem acompanhado a desvalorização então do dólar e todas as exportações logicamente são recebidas em dólar, então baixa as margens significativamente para a agroindústria. Santa Catarina mesmo tem puxado o preço para baixo no preço base e o mercado CPE, que é um índice utilizado hoje no país inteiro, ele literalmente derreteu nos primeiros 3 meses do ano agora. Então nós temos hoje uma inversão, né? O que antes no mercado terceiro chegou a patamares acima até de R$ 9 o quilo, hoje o pessoal fala em vender suínos no mercado aberto aí a menos de R$ 4, considerando frete e impostos. Eu acho que os principais motivos pelo que a gente conversa também internamente, além dessa questão de preço, é a própria expansão da produção nos últimos anos, né? Nós temos um planejamento muito claro, inclusive a Aurora falando para daqui 10 anos os nossos objetivos. A Coperd hoje não tem excedente de produção, ela tem contratos de compra de suíno no mercado, que hoje passa a ser rentável isso, mas na linha do tempo nós estamos trabalhando para sermos autossuficientes novamente na produção de leitões. Isso eu estou falando para os próximos 5 anos. E nós dependemos ainda desta compra de terceiros para poder fazer frente aos nossos compromissos.
Mas diante da fase ruim, com preços em queda, preocupação com o cenário futuro, o que dizer aos produtores? Que façam sua parte da porteira para dentro e aguardem a recuperação dos preços, porque a atividade se notabiliza por altos e baixos ao longo da história, como diz Lorenzetti.
E quando nós falamos desses compromissos, desses contratos que a gente tem, já prospectando as ampliações internas dos criadores de leitões, até porque Se essa fase é uma fase de desconfiança, de preços base reduzindo, nós conhecemos a atividade suinocultura, o produtor conhece a vida inteira e sabe que o mercado é de altos e baixos. E, inclusive, nós sempre falamos que o nosso tema de casa é da porteira para dentro da propriedade. Nós precisamos ser produtivos, ser eficientes, eficazes, para poder também, nesses momentos de margens menores e mais apertadas, nós passarmos por esses momentos e ali na frente colhermos bons frutos. Aliás, nos últimos 2 anos e meio aí, a gente teve uma rentabilidade muito boa no setor. Então, agora é o momento de ajustes, não perder o foco, manter os projetos, né, de crescimento e andamento. Porém, em alguns momentos nós precisamos replanejar, ou replanejar às vezes é acelerar alguns processos ou aguardar outros. Então, nós estamos junto com o produtor para também ir conversando e planejando, fazendo uma coisa dentro das limitações. Então, quando falamos de maneira geral, né, embora o volume das exportações estejam boas, né, se nós olharmos no último trimestre, tem um acumulado de aumento de 15%, ou seja, estamos vendendo mais para fora, mas com menos rentabilidade. Ainda bem, né? Ainda bem que essa produção está saindo. O custo de produção continua ainda, de certa forma, elevado, né? Alguns motivos até globais, e não vai baixar. Nós estamos vendo o preço dos insumos aumentando, as questões geopolíticas, guerra, tudo isso vai impactando, né? O próprio frango resfriado, que também é um produto que os nossos produtores produzem, né, dentro do sistema, ele também tem se mantido com preço competitivo e ele dificulta, de certa forma, a recuperação do consumo doméstico de suínos. E aqui eu não quero entrar em assuntos voltados a, lógico, a política, mas nós sabemos que a situação econômica do brasileiro e, de certa forma, do país não é das melhores. Nós temos aí grandes centros, né, onde as pessoas não estão comendo carne, muito menos comendo produtos à base de carne, resfriados e assim por diante. Então, não dá para nós tapar o sol com a peneira. O consumo interno baixou bastante, os estoques estão elevados de todas as empresas. Algumas grandes agroindústrias da nossa região que compravam suíno no mercado terceiro para exportação ou para o mercado interno pararam de comprar, e isso faz com que a oferta aumente ainda mais no mercado interno, é mais carcaça sendo despejada no mercado, e quando você tem um excedente de produto na oferta, você tem, logicamente, uma baixa de preço. Nesse momento, nós temos que valorizar a segurança que o produtor tem no sistema cooperativo, a seriedade do trabalho da Copérdia, né, da nossa Aurora Coop, e o nosso foco, sabendo que esse período também passará, e quem tiver bem preparado e alinhado ao que o mercado busca, ao que a Aurora busca, ao que os clientes compradores dessa carne buscam, colherá novamente resultados ali na frente. Nós estamos juntos para também passar por esse momento e ainda mantendo a rentabilidade atual do produtor.
É nossa terra, é nossa gente, é hora de ouvir o presidente Vanduir Martini.
O presidente Vanduir Martini está de volta ao programa Nossa Terra, Nossa Gente, para trazer mais detalhes do assunto anunciado na abertura do programa. E fiquem atentos, o tema é pertinente. Trata-se do desempenho dos negócios da Copérdia nos primeiros meses de 2025. Como se comportaram? O desempenho foi positivo? Quem responde é o presidente Vanduir Martini.
Muerte, nós temos um planejamento, todos os nossos produtores já conhecem, já sabem disso. Nós temos um plano de trabalho, como a gente fala, né, o nosso plano anual. Temos o nosso orçamento, o nosso faturamento, a nossa despesa, temos o nosso resultado que a gente está buscando. E eu quero dizer, Arthur, que a gente iniciou bem o primeiro trimestre. Tá? A gente tinha uma projeção mais pessimista, né? uma prospecção que parecia que até a gente sabia que ia começar a complicar, né? Mas a gente não sabia que ia complicar tanto assim. Mas muito embora a complicação veio a partir de agora do mês 4, praticamente, né? No final do mês de março, começou a confusão, mais uma guerra aí que se instalou. Isso é bastante delicado para nós. Nós estamos num momento bastante difícil de tomada de decisão, de saber para que rumo tomar. Os nossos produtores hoje, na precificação que tem, também não estão estimulados a fazer aquisição de insumos, por exemplo, porque realmente o mercado está muito instável, né? Esse problema todo que nós temos de abastecimento, de preço, né? E fertilizante subindo, combustível subindo. Então, realmente, eu sinceramente não sei como é que vai ser o segundo trimestre da cooperativa. Mas nós estamos trabalhando com um primeiro trimestre muito acima da expectativa de resultado que a gente tinha. Então, nós superamos a nossa meta de resultado, nosso faturamento ficou muito próximo à projeção que a gente tinha feito, mas o resultado veio da onde, Herter? Veio da eficiência. A gente tinha, especialmente num orçamento de gastos e despesas, a gente tinha feito uma estimativa e a nossa equipe conseguiu trabalhar bem firme nesse sentido, né? A gente tentar ajustar cada vez mais o nosso orçamento e isso automaticamente se transformou em resultado. Então, para você ter uma ideia, a gente tinha uma meta de resultado negativa no primeiro trimestre e a gente fechou um trimestre positivo, muito positivo. Então, isso é bom, é importante, porque a gente começa um ano 2026 muito melhor do que aquilo que a gente tinha previsto. Mas, como eu falei, era que nós estamos encerrando aí o mês 4 com uma confusão no mundo inteiro. A gente está ouvindo aí, por exemplo, alguns especialistas já falando em recessão global, repetindo aí problemas que a gente teve lá na pandemia. E a diferença, Herter, que está se identificando, é que na pandemia também o fertilizante, os insumos subiram muito, né? Mas também subiram as commodities, coisa que não aconteceu. Por outro lado, não subindo a commodity, o nosso produtor de proteína está conseguindo superar o momento. Então, nós estamos num momento totalmente diferente daquele da pandemia, né? Que nós só temos até então um aumento significativo nos custos de produção. Olha, por exemplo, a questão do combustível, né? Eu sei que os governos estão trabalhando para minimizar esse impacto, mas essa conta, Herter, ela não é só tirar de um bolso e colocar no outro. Ela sai do bolso, esse aqui é o detalhe. Então, os governos estão trabalhando, tanto a União quanto o Estado, para reduzir esse impacto, mas você sabe que essa conta ela vem. Nós não temos dinheiro guardado para esse tipo de coisa. Ele vai fazer falta, então isso preocupa bastante. Eu acho que a gente vai ter um segundo trimestre bastante turbulento, apesar de a gente ter uma expectativa sempre, né? De que os mercados eles vão se acomodando. Acho que a gente passou aí um exemplo da pandemia, a gente superou muitas dificuldades, superamos e conseguimos sair bem. A diferença, Herter, que agora nós, por exemplo, não estamos fazendo posição de fertilizante. Nós não temos fertilizante disponível para vender. E lá na pandemia a gente comprou um monte. A gente vendeu e um monte sobrou. E a gente teve prejuízo aquele ano. Nós não vamos repetir o mesmo erro que a gente cometeu lá atrás. Então, essa é a diferença, tá? A gente está trabalhando sempre, como a gente diz, da mão para a boca. O produtor compra, a gente compra e abastece. Só que o produtor também faz a conta, quanto saco eu preciso para pagar essa conta. E a produção, às vezes, não chega. Então, o produtor não sabe o que fazer. Então, realmente, o mercado está bastante travado nesse sentido. A nossa expectativa, ela não é disso destravar num curto espaço de tempo, precisa um médio espaço de tempo, e a gente está vivendo esse momento. Mas felizmente, Herter, o primeiro trimestre da cooperativa foi muito bom, obrigado, e com certeza absoluta, se vier agora, como a gente fala, os solavancos, a gente com certeza consegue sentir com mais leveza os impactos. Mas diga-se em alto e bom som, os solavancos estão chegando e não é pouca coisa. A gente vai ter muita dificuldade, precisamos se afirmar aí nos nossos negócios, cada vez mais olhar para dentro de casa, ver as nossas expectativas, buscar redução de custo, porque com certeza talvez isso seja a diferença entre a gente fechar um ano bom ou um ano péssimo.
Presidente, a cooperativa está preparada para enfrentar toda essa turbulência geopolítica mundial e um pouco de instabilidade também na atividade de suínos, que é tão importante para os negócios da cooperativa?
Olha, Herter, preparado a gente sempre está. Agora, o importante é saber qual é o grau dessa turbulência que a gente vê, né? Vamos dar um exemplo aqui muito, muito tranquilo. Quando a gente pega um voo, né? E o piloto pede para a gente ficar sentado e com o cinto de segurança afivelado, mesmo que o voo seja tranquilo, né? Então a gente está assim. De vez em quando ele diz, agora, pessoal, nós vamos passar por um momento de turbulência, né? Tem gente que fala que é um momento de trampulência aí, né? Porque diz que está bem difícil. A gente está preparado, Herter. Agora, o fato é saber quanto tempo isso dura, né? Porque você tem um fôlego para se preparar, mas eu creio que nós temos os processos muito bem, a nossa governança melhorou muito na cooperativa, então hoje a gente tem um grau de governança muito mais aprimorado do que a gente tinha lá atrás, então os nossos controles são diferentes. É claro que nós somos uma cooperativa que tem um custo elevadíssimo todos os meses, nós temos toda uma operação andando, temos um custo financeiro que ele está aí instalado, mas com certeza absoluta, Herter, a gente tem sim um preparo e a gente precisa, claro, que isso se ajuste ao longo do tempo e a gente possa superar. Agora, quando você fala especificamente da suinocultura, o que a gente vê por aí no mercado não é nada favorável, né? A gente está observando o que o mercado spot, por exemplo, está praticando. Aí na semana passada a gente esteve conversando um pouquinho e o mercado ele tem judiado, né? Agora, ele ainda está um fôlego aí, por exemplo, para o produtor integrado, ele ainda tem uma tranquilidade. A nossa indústria está preparada também para essas turbulências. Agora, como eu falei, ela não pode durar muito. É bom que comece a recuperação rápido, porque senão, ao longo do tempo, a gente vai enfrentar, sim, dificuldade que talvez, se você me perguntar isso daqui a um tempo, essa não seja a mesma resposta que eu vou te dar.
Baixe agora o aplicativo Copérdia e ative as notificações. Notícias, informações, conteúdos e todos os programas Nossa Terra, Nossa Gente, para você ouvir quando quiser. Aplicativo Copérdia, a cooperativa o tempo todo com você, na palma da sua mão.
Tudo que sou vem do campo, do suor da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão.
Chegamos ao final do programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência. Te desejo uma semana produtiva, com realizações e muitas alegrias. Conto com você no próximo programa.
Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
Esse programa foi produzido pelo time de comunicação da Copérdia, dedicada a todos os cooperados, e já está disponível no site, aplicativo e em todas as plataformas de podcast. Copérdia, tudo que sou vem do campo.